Audiobook Grátis apresenta O Filósofo Extremamente Contemporâneo e Extremamente Urbano, de que sou com prazer amigo, passar uma noite agitada a terminar a sua admirável brochura sobre a influência da velocidade. Um filósofo considerado por um homem normal sob o ponto de vista da utilidade positiva é razoavelmente suprimível. Julgado, porém, como comentador amável dos progressos da espécie, torna-se um ser de consulta muito interessante. O filósofo, meu amigo, é alegre, é elegante, é cínico, é mundano e quer, como toda a gente, ser rico. Era, pois, com imenso prazer que o via na sua pequena casa de jantar em estilo holandês, depois de gozar certo prato do almoço realmente esplendido, um peixe dias de observação a outro magro de menos de palmo com o nome curioso de fogoche grelhado. Fogoche? Este fogoche, caro discípulo, aqui servido na mesa do filósofo, é uma tremenda prova da influência da velocidade na concorrência dos peixes ao estômago humano. Como assim? Estava eu há tempos em Paris, a verdadeira terra da verdadeira filosofia, quando Eduardo VII ofereceu na embaixada da Inglaterra um almoço em cujo cardápio aparecia o fogoche grelhado. Ninguém sabia que vinha a ser fogoche. No dia seguinte o fogoche entrava em circulação. Os maître hôtels dos grandes restaurantes tinham com vexame respondido a vários fregueses não possuírem togoche de espécie alguma, e num boulevard exterior originara-se um conflito porque um sujeito chamara outro espécie de jogoche. Fiquei intrigadíssimo. Só meses depois, em Viena, abrindo a lista de um hotel, encontrei de novo fogoche. Era isto. Então soube ser um peixe especial do lago alemão, e para demonstrar como a velocidade reduz o mundo, dei ordem ao meu correspondente em Hamburgo para mandar-me uma vez por mês fogoches. Faço por um preço modico o que os romanos fariam com grandes despesas, e em tempo diminuto o que eles levavam meses a realizar. H0 os dias passam, o mestre é um homem perfeito. Questão de não perder tempo. Sou apenas um filósofo moderno, e na minha qualidade de filósofo só tenho uma grande mágoa. A decadência da filosofia? Qual, o excesso de admiradores? Igual não. O desprazer de não estar ainda para nascer. Maior que este. Francamente, queres saber? Anseio. Pois é simples e enorme. A minha grande mágoa é não haver ainda uma farda para os filósofos. Larguei o garfo, esqueci o fogoche, firmei bem os olhos no elegante filósofo e desatei desabaladamente a rir. Sempre o homem da atualidade. Sempre interessante. Que ironia. Mas não há tal. Falo muito seriamente. Horrível não haver uma farda para os filósofos. Arealado, aqui em outros países, aqui há lão poucos filósofos. Haveria sempre honorários, as glorias nacionais decreladas filósofos. Mas o mestre brinca. Absolutamente, meu caro discípulo. Que compreende você por farda? A farda é um ideal generalizado, é o sinal de classe, de apoio de bando social, de distinção. O homem é um animal que gosta fundamentalmente da farda. Desde que o mundo é mundo. O cinto de folhas do nosso venerável ancestral Adão, cujo nome hoje conhecemos ser por inteiro, Adão do Nascimento, foi o primeiro uniforme da espécie. Desde então o progresso tem sido o desdobramento e a multiplicidade das fardas, a princípio uniformes de povos, depois uniformes de classes. Um filósofo austero poderia tirar da moda o princípio de que ela exprime também na alma da mulher a obediência à variação do tipo de uniformes. A mulher? Sim, porque de fato elas usam as modas decretadas com uma presteza e uma passividade maior que os nossos batalhões mudam de uniforme com tanta versatilidade como elas mudam de vestido. Mas, caro mestre, francamente, alordoa-me. Não vejo motivo. E preciso ir buscar os sentimentos na sua origem. O homem gosta da farda porque o distingue e porque o apoia na luta pela vida. Cada profissão quer uma farda e tem acabado por possuí-la. Depois do uniforme dos povos que os destacam uns dos outros e os unem pelo fato, encontra-se na história o esforço às vezes inconsciente para a especialização pelo uniforme. Um livro de indumentaria é precioso para a prova do que arrisco. As antigas civilizações conseguiram a distinção das classes pelas roupas, conheciam-se os reis, os filósofos, os generais, os lacaios, os fidalgos, os burgueses, pela fatiota. Depois da Revolução, deu-se a desastrosa igualdade externa e só realmente ficaram de pé os uniformes das classes armadas e o uniforme do operário, vulgar e liricamente conhecido pela blusa do operário. Barra vertical, a blusa do operário. Cate pica. O meu caro discípulo, encontra a blusa do operário tão intangível como o domando soldado. E os operários batem no peito dizendo, a blusa do operário. Como os generais gritam, esta farda. O sentimento é no fundo. O mesmo, ambos consideram-se de classes superiores de que o pobre paisano depende. E que faz o pobre paisano? Inventa distintivos, lardas para destacar visivelmente as classes em que se divide. Os advogados conservaram a toga, a beca, os médicos também, os acadêmicos inventaram uma farda cheia de dourados, os meninos de todos os colégios andam lardados, e alguns além do colégio ou da escola superior, são lambem voluntários especiais, o frase fadicai era ir que é uma farda mais. Positivamente, procurando bem, não se encontra um homem que na democracia do casaco saco não almeje ou não tenha uma farda. E eu tremo só de pensar o que seria o Brasil, que calamidades não nos estariam reservadas, se não se tivesse inventado a Guarda Nacional, realmente. E uma salvação. A obsessão do uniforme foi além dos homens. Agora as senhoras também o desejam. As professoras da escola normal já escolheram os seus raparigas empregadas no comércio têm um imposto pelas donas dos magazines. E o povo não acha ridículo, o há e ver, sente mais fácil seu conhecimento e secretamente cada um dos que o constitui deseja ser de um desses batalhões. Batalhões? Para estar de acordo com a época, com o estado geral, meu caro discípulo. O Brasil é um país que descende de três raças amantes de penachos de gala, o índio, o preto e o branco. Todas as raças enfim, mais ou menos. As crianças andam em fralda, brincam de soldado e amam as comendas e os chapéus armados, mesmo de papel. Não temos comendas nossas. Entramos pela tarda, imagina o Brasil quando as aspirações de todos os seus filhos forem realizadas. Todos terão fardas. Haverá grandes exercícios, o dos os dias passam. Operários, o dos empregados públicos, divididos em inumeráveis batalhões, e mais completos do que os do exército atual, com postos e fardas para cada posto. Haverá o fardão para cada classe superior. O piquete de ministros arvorará um uniforme cintilante, a brigada da Academia de Letras rebrilhará, as mulheres definitivamente tomarão uniforme, os meninos, desde o berço, já terão a sua fardinha, e todos terão além disso um uniforme extra, o da Guarda Nacional, deve ser lindo. Principalmente nos dias de festa, ao sol. Nem um chapéu de coco, nem um fraque, nem um paisano. Todos fardados, marchando. Quem é aquele? Perguntará o conhecido Turote já nessa época resolvido a nos descobrir de novo. Aquele é o general administrador dos Correios. E aquele? E o cabo do batalhão do desvio? E aquele mais? Tenente do enorme batalhão dos caçadores de arame alheio. Uai, ser esplendido! Se os uniformes forem todos bonitos. Serão. Ora barra vertical. Cá que o meu caro discípulo não conta com a emulação. Cada batalhão fará o possível para superar os ouros. Uai, será a época dos bordadores a ouro. Exam-se ser o igual ui cansan ui pede norei en assim mete de inuete riapretas dias de observação e o sadi, a idade do ouro. Como se dizia antigamente, quando o ouro era escasso. Só por não haverá a farda do filósofo. Essa é a minha grande mágoa. E por mais que procure no sonho do futuro quase não lhe acho lugar. Os filósofos são tímidos, não é isso? Então? E que não haverá por cá filósofos nem honorários? O criado servia a outro prato. Nós riamos. O autor da filosofia da velocidade ficou serio, de repente, resto eu, entretanto, continuou. Eu sou uma espécie do fogoche grelhado do banquete de Eduardo. Um belo dia servem-me. Há grande pasmo. As fardas riem. Um com mais sorte encontra a espécie. Graças à rapidez dos transportes, a sociedade terá de importação vários fogoches, quero dizer, filósofos. Talvez assim os filósofos possam retomar no futuro já fardados o seu lugar de explicadores dos erros humanos. E já então, realmente necessários. Por quê? porque terão de se explicar a si próprios e de explicar nos termos graves do uniforme o meio de não acabarem grelhados com os fogoches do lago Leman. Os dias passam. Há 1:00 PM. Ouvimos um loque de corneta. Que será? E um batalhão escolar da vizinhança que toca reunir para escolher o novo uniforme. E, com voracidade, o extraordinário homem atacou a febra de veado com molho de madeira, que no prato esfriava. Vada aderido de Wide de IGD Cássio P. e Raro Eluniverso me confunde a Gene Puisson G. Que sete orloge existe a Might Point d'Orloger.